Diz assim o Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, de onde procede, Senhor? Que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse? Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Somente até aqui, vamos orar mais uma vez. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pai, apresento a Ti agora esta palavra, Senhor. Apresento a Ti, Filho de Deus, Pai Santo e amado Mestre, Senhor de toda a terra, Pai, este momento santo, Senhor. Esta oportunidade que nós temos, Senhor, Pai, de ministrar a Tua palavra, Senhor. Rogo a Ti que os meus lábios sejam tocados por Ti, Senhor. Rogo a Ti que o Teu Espírito Santo fale a Tua igreja, Senhor. Fala ao Teu povo, fala aos ouvidos, fala, Senhor da glória, Pai, a alma. Fala, Senhor da glória, aos corações que aqui estão, Senhor. Edifica-nos, Deus, edifica-nos através da Tua palavra, Senhor. Nos enche com Teu Espírito Santo e glorifica o Teu santo nome. Para a glória de Jesus, somente para a glória do Filho de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Então seja exaltado agora, meu Senhor, neste lugar. Aleluia. Deus seja louvado e exaltado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, esse trecho da palavra do Senhor que nós lemos aqui é um dos trechos, né? Não é só nesse lugar que aparece Jesus falando a respeito do Espírito Santo e daquilo que aconteceria a partir do momento que Jesus Cristo morresse na cruz, ressuscitasse e depois ascendesse aos céus. E é interessante porque esta é uma promessa, né, obviamente, antiguíssima do Senhor. Né, através do profeta Joel, muitos anos antes de Jesus nascer, centenas de anos antes de Jesus nascer, o Senhor já disse, né, que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Devemos compreender também, irmãos amados, conforme Jesus disse aqui, que o Filho de Deus estava fazendo uma grande obra naquele instante, naquele momento, né, ensinando, propagando a palavra do Senhor, mas que em outro momento, em determinado momento, quando ele voltasse para o Pai, existiria algo muito grande que aconteceria aqui neste universo. O próprio Deus disse que uma certa vez ele abalou os céus e a terra, e mais uma vez, em determinado momento, ele abalaria os céus e a terra novamente. E quando o Senhor fala que Ele abalou os céus e a terra, foi no momento em que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio aqui neste universo e morreu na cruz. E ressuscitou para que nós tivéssemos vida, né? E o próprio Senhor Jesus disse aqui que Ele vive, Ele está vivo, e esta verdade, e esse importante detalhe desta palavra tem que estar aqui nos nossos corações, entendendo que Ele está vivo, que Ele morreu, Ele não está mais pregado naquela cruz, conforme inúmeros crucifixos pregam. Ele não está mais triste, amargurado e sofrendo naquela cruz, porque Ele venceu a morte. E a Bíblia diz que quando Ele morreu, Ele desceu até o inferno para se mostrar como Salvador e tirou a chave da morte das mãos do diabo, para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. E nós temos que compreender, irmãos amados, né, como Deus trabalha, né? Algumas pessoas, né, às vezes ainda confundem o que é ser templo do Espírito Santo de Deus e o que é receber dons do Espírito Santo de Deus, que são coisas distintas, são coisas diferentes, né? Nós sermos moradas, templo do Espírito Santo, de termos dons espirituais, aquilo que Deus também deseja oferecer e dar à sua igreja. Os dons espirituais são coisas importantíssimas para as nossas vidas. Mas se nós não formos, não tivermos, né, o Espírito Santo dentro de nós, os dons espirituais, com certeza, não estarão sobre a tua vida. Com certeza não farão parte da tua vida, porque vem de Deus. Os dois vêm de Deus, né? E devem vir de Deus, para que você possa ter uma vida plena neste mundo. A Bíblia chama, neste texto aqui, a minha versão, é uma versão assim que eu gosto muito, né, já falei aqui na igreja, né, e chama o Espírito Santo de Consolador. E algumas Bíblias chama, algumas traduções, melhor dizendo, chama o Consolador que está aqui, ou o Espírito Santo, de Advogado. Outras traduções chamam, né, o Espírito Santo de Ajudador, o Ajudador. E essa versão, esse título, né, para este texto bíblico que eu gosto mais, que eu penso que representa mais a verdade daquilo que Jesus está dizendo. Porque o Consolador aqui não é aquele que vai até você quando você está triste, né? O Consolador aqui é aquele que ajuda, né? O termo Consolador é aquele que ajuda, é aquele que está perto, sempre, é aquele que está do lado, fazendo a grande obra, né? Nos tratando, nos moldando, né? Nos levando, né? Nos ensinando, né? É o Ajudador, né? O Espírito Santo é o nosso Ajudador, é aquele que, conforme diz a palavra do Senhor, que Ele viria e Ele nos ensinaria todas as coisas que nós devemos saber e nos faria lembrar do que Jesus tem falado. Do que Jesus tem falado. Precisamos do Espírito Santo de Deus para que nós possamos ter sabedoria, ter entendimento e não sermos levados por um caminho que Satanás, né, tanto faz, que Satanás tanto hoje como estratégia pratica no meio das igrejas. Porque o que Satanás está fazendo é enganando. Satanás está fazendo é corrompendo a palavra de Deus dentro da própria igreja para que os crentes sejam enganados. Eu não sei se você, né, viu uma reportagem de muitos anos atrás, né, de um pastor, né, que... um pastor humilde, não sei nem se, provavelmente ele se autoproclamou pastor, abriu uma igreja e ele recebeu uma revelação de uma mulher, né, de uma senhora, membro da igreja, e a mulher disse que recebeu uma revelação de Deus e que ela tinha que dormir com o pastor, que era casado e ela também era casada. E o marido da mulher aceitou. E aí, segundo ele, ele foi buscar na Bíblia, né? E aí ele foi buscar na Bíblia um texto que está no livro de Oséias, quando o Senhor manda que o profeta vá até um determinado lugar e encontre uma mulher adúltera, né? E ele, né, leu aquele texto e ele entendeu que Deus estava mandando o profeta Oséias buscar uma mulher e adultera. Ao invés de adúltera, Deus estava mandando o profeta adulterar. Vai até aquele lugar, encontra aquela mulher e adultera, quando era mulher adúltera. E obviamente que aconteceu a malignidade toda, porque, né, juntou, né, a fome com a vontade de comer, e aí, né, aconteceu toda a malignidade. Nós devemos compreender, irmãos amados, que como esse homem, né, ali humilde, né, e que passou por esta situação terrível, né, que fez destruir um lar e talvez o seu próprio lar, né, inúmeras situações não tão bizarras como esta, mas situações que levam as pessoas ao engano e à mentira, e portanto essas pessoas, elas pecam e erram e vão receber no final dos seus dias ali o juízo de Deus a respeito disso também. Eu queria chamar a atenção para alguns detalhes importantes para que você não tenha dúvidas. A partir de que momento nós recebemos, né, o Espírito Santo de Deus dentro de nós? A partir de que momento Deus habita em nós? A partir de que momento você se considerará, poderá se considerar templo do Espírito Santo de Deus, aonde Deus estará falando contigo, aonde Deus estará te fazendo lembrar da palavra de Jesus, aonde Deus estará fazendo a grande obra nas nossas vidas, moldando as nossas vidas? E aqui na Bíblia, aonde o próprio Senhor Jesus falou, ensinou e disse a resposta, quando ele falou assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Nós, para termos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, temos que ser fiéis a Deus. Nós temos que estar ali entregando a Deus aquilo que Ele deseja. E aquilo que Deus deseja para as nossas vidas, o maior fundamento é o amor que nós temos que oferecer a Ele, porque quando nós o amamos, nós entregamos sobre Ele aquilo que Ele mais deseja das nossas vidas. Se você olhar na Bíblia, já falamos aqui inúmeras vezes, você vai encontrar Deus sempre desejando que o seu povo oferecesse a Ele o melhor. Em todas as circunstâncias, no Velho Testamento e no Novo Testamento, você vai encontrar Deus desejando que o seu povo sempre oferecesse a Ele o melhor do que eles tivessem, o melhor daquilo que eles pudessem oferecer. E Deus, que conhece todas as coisas e não se engana, Deus sempre sabe aquilo que é o nosso melhor. Se você não se importa com as coisas que são de Deus, como Deus poderá estar fazendo morada dentro de você? A Bíblia diz que o Senhor estará batendo a sua porta, conforme o Senhor falou no livro de Apocalipse, né? Jesus falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém, né, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ele ceará comigo e eu cearei com ele. Existem situações, irmãos amados, que nós devemos, né, compreender que são impeditivas para que as coisas que são de Deus aconteçam nas nossas vidas, e você não pode deixar de ouvir a voz de Deus. Quando Deus fala assim, que sem santificação ninguém verá a Deus, se ninguém vai ver a Deus, quanto mais Deus fazer morada dentro das nossas vidas. Se nós não veremos a Deus, quanto mais Deus estar dentro de nós, trabalhando a nossa vida, né, falando conosco, nos ensinando, nos conduzindo, nos alertando daquilo que é ruim, para que, né, nós possamos ser pessoas melhores espiritualmente falando. É por isso que muitas vezes, irmãos, a intercessão, ela se torna tão importante na igreja e não deveria ser desta forma, né? A nossa vida perante Deus deveria ser aquilo que mais influencia as coisas de Deus na nossa vida, né? E hoje em dia o que se vê é a intercessão fazendo um papel muito maior do que as próprias vidas, né? Estando ali na presença do Senhor, fazendo com que Deus haja sobre elas, porque a intercessão muitas vezes, né, faz com que a pessoa seja alicerçada em determinado momento para que ela não caia, para que ela não sucumba, ao invés, né, da própria pessoa estar colhendo os frutos da sua própria vida na presença de Deus. As pessoas terceirizam muito a oração. Terceirizam. Não fazem aquilo que deveriam fazer e, portanto, né, não chegam à presença de Deus como incenso suave, como nós dissemos aqui, né, conforme o texto de Apocalipse, porque as pessoas, elas estão distantes de Deus. E, na verdade, não são templos do Espírito Santo de Deus. E não são templos do Espírito Santo de Deus porque não amam a Deus. Porque não amam a Deus. E por que que não amam a Deus? Porque não fazem a vontade de Deus, conforme disse Jesus. Se vocês me amam, vocês cumprem a minha palavra. Ele disse aqui duas vezes nesse texto bíblico, né, e inúmeras vezes na Bíblia, Jesus disse a mesma coisa a respeito deste fundamento. Aquele que me ama, ouve a minha palavra. Em determinado momento na Bíblia, Jesus estava com alguns discípulos se consagrando e de repente veio uma voz do céu revelando ali para aqueles discípulos que estavam ali com Jesus e a voz disse assim: este é o meu filho amado. Deus falando do céu aos discípulos que estavam ali na presença de Jesus dizendo: este é o meu filho amado, este é o meu filho amado, a ele vocês ouçam, a ele vocês ouçam. Esta é a vontade de Deus, que nós ouçamos a voz de Deus. Obviamente, este ouvir não significa ouvir, né, com o ouvido, mas significa seguir, obedecer, ouvir no sentido de você, né, estar fazendo aquilo que o Senhor deseja. Para que nós possamos alcançar de Deus a plenitude daquilo que nós desejamos, né? E a plenitude daquilo que Ele deseja. Eu sempre falo, irmãos amados, o homem ele tem estágio. A igreja de Cristo, ela é um lugar de tratamento. A igreja de Cristo não é um lugar de santos, não, irmãos. É. A igreja de Cristo é um lugar de tratamento onde nós encontramos toda a sorte de situações, né, individuais. Então as pessoas estão buscando ser melhores. As pessoas estão buscando algo diferente. As pessoas estão buscando coisas, né, que vão verdadeiramente mudar a sua vida. E isso é muito natural. Uma pessoa é diferente da outra. Uma pessoa está sendo tratada de forma diferente da outra pessoa. O que nós não podemos perder de vista é o alvo. O que nós não podemos perder de vista é aquilo que Jesus falou, porque este é o alvo de todos nós. Não importa se nós estamos muito distantes do alvo, não importa se o fulano está ali mais próximo do alvo, não importa se o ciclano está quase chegando no alvo, não importa isso. Todos nós temos que ter a mesma visão espiritual, o mesmo entendimento espiritual, para que nós possamos buscar cada um na sua maturidade, cada um ali na sua luta, alcançar aquilo que Deus deseja, alcançar aquilo que Jesus deseja. Se não for assim, não existe igreja. Se não for assim, para que existir a igreja? Se as pessoas reunidas têm objetivos diferentes, alvos diferentes, e você precisa compreender que este alvo é o mesmo para mim e o mesmo para você. Que este alvo é aquilo que nós devemos sim trabalhar a nossa vida de forma intensa para que nós estejamos cada vez mais avançando para este alvo, para aquilo que Jesus deseja que nós façamos. Ser templo do Espírito Santo de Deus significa olhar para Deus, compreender a vontade dele e se moldar para que este templo seja um templo digno de Deus. Você já imaginou, né, a amplitude daquilo que Deus falou aqui? Em sermos templo significa morada. E para Deus, que é santo, habitar num templo que não é santo, não é possível. Talvez a banalização daquilo que é a palavra de Deus hoje em dia tenha talvez te motivado a entender de forma diferente. Mas não tem como Deus, que é santo, não habitar num templo que não esteja santificado. Foi assim, né, você, pelas várias ministrações que nós já fizemos aqui, você compreende que Deus sempre tratou dessa forma ali no tabernáculo, ali no templo. Deus sempre tratou desta forma. O Senhor estava aonde era tratado e santificado. O Senhor estava no Santo dos Santos, né? Sempre separado, sempre num lugar especial, sempre num lugar diferente, sempre num lugar, né, que não eram todas as pessoas que tinham acesso. O sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, ele tinha que se santificar, se preparar, se purificar, senão ele seria fulminado. Ele seria fulminado, né? E ele podia entrar naquele lugar uma vez por ano só, para aspergir o sangue em favor do povo de Deus, o sangue do sacrifício em favor do povo de Deus, sobre a Arca da Aliança, para que Deus ali apagasse ali os pecados daquele povo durante aquela celebração. E o sumo sacerdote, ele entrava ali no lugar do Santo dos Santos, e a roupa dele tinha uns sinetes, né? E ele amarrava uma cordinha, e enquanto o pessoal ouvia o sinete dele, sabia que ele não tinha morrido. Ele ficava trabalhando ali, né, no Santo dos Santos, eles ouviam lá os sinetes da roupa, então sabiam, ele não morreu ainda, então ele está trabalhando, porque se parasse de ouvir o sinete, eles usavam a cordinha para puxar ele morto de lá de dentro do ambiente do Santo dos Santos. Para vocês verem, irmãos, que as coisas que são de Deus, elas não são banais. Que as coisas que são de Deus, elas são muito fortes e poderosas. E nós devemos tratá-las desta forma, entendendo que hoje nós temos a misericórdia de Deus expressa através de Jesus, por conta do nosso arrependimento. Então você precisa lutar contra, né, lutar contra um instinto pecaminoso, ou lutar contra o seu próprio instinto, para que você possa sim ser digno de Deus, ser morada do Espírito Santo de Deus, e depois venham dons espirituais sobre a sua vida, e depois venham dons de Deus sobre a sua vida, para que muitas vidas sejam abençoadas por você. Os dons de Deus são capacitações que Deus nos dá, para que o nosso próximo, para que o nosso irmão seja abençoado, para que as vidas que estão ao seu redor sejam abençoadas por você, através dos dons de Deus, dos dons que Deus te dá. Você sabe que os dons de Deus não são para você, né? São para o seu irmão, né? Deus vai te usar para você abençoar a vida do seu irmão. Talvez seja por isso que hoje existe pouca preparação das pessoas para receberem os dons de Deus, e por isso poucos dons espirituais se manifestam nas igrejas de Cristo hoje, Porque as pessoas não querem trabalhar para Deus. As pessoas não querem se esforçar. E trabalhar, irmãos, não significa ter um cargo. Não significa ter um nome de cargo. Trabalhar significa se esforçar. Trabalhar significa desejar, né, que seja usado pelo Senhor. Trabalhar significa se esforçar. Se esforçar para que as coisas que são de Deus aconteçam através da tua vida, né? Deus não aceita pouca coisa, irmãos, entenda isso. Deus não aceita, né, ser trocado. Deus não aceita, né, olhar para aquilo que Ele deu, né, para as nossas vidas e nós estejamos ali rejeitando, né? O presbítero Leonardo vai ministrar sábado agora a respeito de tema da palestra dele é sermos servos de Deus. Sermos servos de Deus. Ele vai falar coisas muito importantes. Ele vai falar coisas muito importantes das coisas que são de Deus, do que é servir a Deus, né? E com certeza ele vai falar de um tema, né? Quando Deus fala assim: ai daquele que fizer a minha obra relaxadamente. Ai daquele que fizer a minha obra relaxadamente. Devemos compreender, irmãos, que a nossa vida neste mundo, ela é extremamente passageira, né? Eu não sei quantos anos mais eu vou viver, né? Não tenho a mínima ideia de quantos anos mais eu vou viver, né? Meu pai está com 80, 82 anos de idade. Minha mãe está com 77 anos de idade.
Será que sempre, né, deve ser secundário, sempre deve ser secundário para as nossas vidas e para as suas vidas, compreendendo, né, que o melhor, que aquilo que é melhor, né, para nós está por vir. Você está construindo coisas que vão gerar, né, essa vida derradeira que você vai ter mais para frente. Não podemos enganar, irmãos. Muitas pessoas, elas perderão a salvação. Muitas pessoas perderão a salvação e se apresentarão na presença de Deus e Deus e falarão para Deus: Senhor, eu preguei a tua palavra. Senhor, eu curei em teu nome. Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. O Senhor Jesus irá falar, conforme diz a Bíblia: eu não te conheço. Eu não te conheço, apartai-vos de mim. Né? A Bíblia diz que o caminho é estreito e a porta é estreita. A salvação, irmãos amados, você estando na igreja, não significa que você está salvo. Você participando de um dos ministérios da igreja, não significa que você está salvo. Porque a porta é estreita e o caminho é estreito. Muitos estão pregando a palavra de Deus, falando de Deus, e Deus muitas vezes está abençoando as vidas, embora a pessoa esteja pregando a palavra de Deus por interesse, conforme disse o apóstolo Paulo, por interesse, por inveja, né? Por querer ter um status. Deus não se nega que isso aconteça. O próprio apóstolo Paulo disse: importa que a palavra seja pregada, mas um dia todos nós receberemos as nossas recompensas por aquilo que nós praticamos neste mundo. E você também. Compreenda que a amplitude das coisas santas, das coisas que são de Deus, elas são muito maiores do que o mundo hoje está pregando. Compreenda que ser templo do Espírito Santo de Deus não é uma banalidade e não é para qualquer pessoa. não é para qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que é dentro do Espírito Santo de Deus. E eu não sei quantas pessoas aqui são ou não são templos do Espírito Santo de Deus, então não importa entender isso, importa que você entenda, que você compreenda aquilo que você tem que fazer para que essa grande obra aconteça na sua vida. Entenda isso. Uma vez me perguntaram, né, a respeito da igreja carismática, igreja católica carismática, né, que tem os dons do Espírito Santo de Deus, e a gente tem muita cautela a respeito disso, né, mas o que a gente, o que eu posso dizer para você é o seguinte: Deus falou que Ele não dá, né, não troca, não dá a glória dele a ninguém. Então, se Deus não está sendo glorificado, não é Ele. Não é o Espírito Santo de Deus que está lá. Se existe culto a outros deuses, o Espírito Santo de Deus não está lá. Deus não vai contra a si mesmo. Deus não vai contra a sua própria palavra. Deus não vai contra aquilo, né, que Ele mesmo disse para fazer com que, né, as pessoas se alegrem num momento ou sejam confundidas em outro momento. A palavra dEle é única e verdadeira e eficaz. O Espírito Santo de Deus, Ele não deixa com que nós sejamos confundidos nem enganados. Não deixa que nós sejamos confundidos nem enganados. Então você olha para a palavra de Deus, quando tiver lá um médico fazendo curas mediúnicas, você olha para a palavra de Deus para saber se tem o dedo de Deus ali, né? Quando estiver acontecendo um milagre, né, em qualquer outro lugar, né, e você, né, entenda que o nome de Deus não foi invocado fulano, beltrano, ciclano, né? Entenda, compreenda quem fez aquele milagre, compreenda por que aquele milagre aconteceu, porque não veio de Deus, porque não veio de Deus, porque a palavra de Deus diz que não é de Deus. Não se confunda. O Espírito Santo de Deus não nos deixa confundidos. Não nos deixa confundidos. Por isso você precisa ter o Espírito Santo dentro de você, para que Ele possa te revelar a verdade de Deus, para que Ele possa te revelar aquilo que é o que Deus escreveu e o que Deus deixou como orientação para as nossas vidas. E se você deseja ser templo do Espírito Santo, comece então a se mover. Comece então a trabalhar a sua vida, para que você possa verdadeiramente dizer: Deus habita em mim. Deus habita em mim. A própria Bíblia diz que uma figueira, uma árvore boa não pode dar frutos ruins. E uma árvore ruim não pode dar frutos bons. E uma das grandes coisas que nós temos hoje, para nós mesmos observarmos, somos frutos. A Bíblia diz que nós conheceremos a árvore pelos frutos. Pelos frutos. Não adianta nós nos enganarmos. Nós somos frutos. Se você está dando frutos bons, ou frutos amarelados, ou frutos amargos, ou não falando fruto nenhum, este é o diagnóstico que você tem que observar. Você tem que observar o diagnóstico de você mesmo. Uma árvore boa dá bons frutos, gera bons frutos. Uma árvore ruim gera frutos ruins. Nós temos que moldar a nossa vida trabalhando melhorar esses frutos a cada dia. Melhorar esses frutos a cada dia. Né? E é impressionante, irmãos, como existe muitas vezes variação nas pessoas, né? Variação no seu dia. Um dia estão bem, outro dia estão mal. Um dia são servos de Deus, outro dia estão sendo usados pelo diabo. Né? Um dia são fiéis a Deus, outro dia são infiéis e deixam se levar pelas situações do seu dia a dia. O crente, verdadeiramente crente, não muda. Ele é fiel sempre, em todas as atitudes, em todos os momentos, em todos os instantes. O verdadeiro crente, aquele que é fiel a Deus, né, não tem sombra de variação na sua vida. Ele é igual, né, e ele só melhora. Ele só melhora. Você tome cuidado com a sua vida espiritual, porque quantas vezes você está destruindo a sua vida espiritual, né, deixando-se corroer espiritualmente pelas suas atitudes, e demonstram, atitudes que demonstram claramente que o Espírito Santo não pode estar dentro de você. Que demonstram claramente que o Espírito Santo de Deus não pode estar dentro de você. Infelizmente, irmãos, essa é a verdade. A gente não pode esconder a verdade. O próprio Senhor Jesus, ele falou aqui, né? Como Deus é, a verdade para Deus é um fundamento, irmãos. Tanto é que ele disse que o diabo faz a mentira porque ele nem tem um princípio. Então você vai encontrar Deus se chamando de verdade nas três pessoas. Né? Você vai encontrar algumas vezes na Bíblia Deus se chamando de o Deus da verdade. O Deus da verdade é um dos títulos de Deus. Você encontrou Jesus falando: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E você encontra aqui agora Jesus chamando o Espírito Santo de o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. O Espírito da verdade. Então nós temos que trabalhar a verdade na nossa vida, não nos deixando enganar. E se o Espírito da verdade está sobre você, você não será enganado, porque ele te fará lembrar de tudo aquilo que Jesus falou. Agora é interessante também, né? Como é que você vai lembrar daquilo que você nunca ouviu? Como é que você vai lembrar daquilo que você nunca aprendeu? Como é que você vai lembrar daquilo que você nunca leu? Como é que o Espírito Santo vai te lembrar daquilo que você não conhece? Como ele vai te lembrar daquilo que não conhece? Que você não conhece? Leia a Bíblia. Conheça a palavra. O Espírito Santo de Deus vai falar contigo. Vai falar contigo. E vai te revelar coisas grandes e firmes que você não conhece, para que você não seja enganado e a sua vida seja edificada nele, para a glória do Senhor Deus sobre a tua vida. E muitos dons estejam sobre a tua vida. Muitos dons espirituais estejam sobre a tua vida, que eu quero ser abençoado por você. Eu quero ser abençoado por você. Quero que você use seus dons comigo. Eu preciso desses dons. Deixa eu ser abençoado. Que tem dom, abençoe o seu dom. E é isso que nós vamos buscar aqui hoje. Eu creio que você entendeu a palavra do Senhor. Você tinha dúvidas, porque as pessoas muitas vezes, irmão, já vi muitas coisas, mas muitas coisas mesmo, sabe? E a verdade de Deus, muitas vezes, ela acontece às vezes, nós não podemos julgar, né? O nosso julgamento, ele é sempre julgamento no sentido de condenação ou absolução, ele é sempre negativo, né? Nosso julgamento deve ser assim, está certo ou está errado, e não condenamos ou absolvemos, né? Nosso julgamento, no sentido de juízo, é nós sabermos o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado. Quem condena e quem absolve é Jesus. Nós não temos esse direito de condenar nem absolver. Nós devemos, irmãos amados, neste contexto, né, de entendimento, nós devemos estar cientes daquilo que nós devemos melhorar, daquilo que nós devemos fazer, para que as coisas grandes de Deus sejam na nossa vida. Eu já vi pessoas, quando se converteram e se entregaram totalmente a Deus, né? Com certeza, nesse momento, começam a ser moradas do Espírito Santo de Deus. O problema é quando a vida ela se suja. O problema é quando a vida, né, ela se torna imunda depois que conheceu a palavra do Senhor. É. Ao tempo do Espírito Santo de Deus também não acontece você ser morada do Espírito Santo de Deus. Também acontece na hora do batismo. O batismo é um símbolo depois da conversão. Você se converteu, depois você se batiza. No momento do batismo você publica, né? Você diz ao mundo espiritual que você segue a Cristo, né? Você segue ao Senhor. Para nós sermos um templo do Espírito Santo de Deus, nós temos que ser fiéis a Deus. Estarmos atentos que os nossos erros serão apresentados diante de Deus em arrependimento. Em arrependimento. Para que nós possamos continuar sendo a morada do Espírito Santo de Deus. Né? E é interessante, nós tivemos aqui um curso de formação de obreiros, né? Recentemente, e o Alex até me perguntou algo assim muito interessante, né? Como, né, nós sermos considerados fiéis a Deus, falando no mesmo foi exatamente isso, se nós somos pecadores, né? Nós somos pecadores, sim, nós lutamos contra o pecado, sim, nós nos arrependemos do pecado, sim, por isso nós somos perdoados. Quando nós somos perdoados, nós somos aperfeiçoados por Deus, e o Espírito Santo de Deus começa a agir sobre as nossas vidas. A própria Bíblia diz, né, que ainda que o nosso pecado seja vermelho como a escarlata, e se transformarão em brancos como a neve. E aquele que peca sucessivamente não se arrependeu. Aquele que peca sucessivamente, né, não teve perdão, porque não houve arrependimento. Só há perdão quando há arrependimento. Não adianta você achar que você vai ser perdoado você não se arrepender do seu pecado, né? E o arrependimento, eu volto a dizer, não é algo que a gente possa tratar de determinada forma, no sentido de que, por exemplo, uma pessoa matou outra pessoa e ela foi presa por aquilo. E aí pergunto para ela, você se arrependeu? Ela fala, me arrependi, porque se eu não tivesse feito aquilo, eu não estaria aqui. Ela não se arrependeu. Porque se ela não estivesse ali, ela mataria mesmo. Ela falou que ela se arrependeu por causa da situação que ela está passando. E não é isso que a Bíblia ensina que é arrependimento. Arrependimento é você falar assim, não vou fazer mais, qualquer que seja a situação que você esteja passando. Quando você se arrepende por conta da consequência do seu erro, né? Se não houvesse a consequência, você estaria pegando, dando risada e saltando de alegria. Isso não é arrependimento. Né? Se a pessoa sair de lá, da cadeia, por algum motivo, ela vai fazer de novo. Então, não se arrependeu. Né? Não se arrependeu. Nós não podemos ser assim e devemos julgar a nossa vida nesse sentido. Minha vida está numa bagunça toda, então eu me arrependo do meu pecado. Não, se não tivesse uma bagunça toda a sua vida, você estaria arrependido do seu pecado? Jesus,